FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
A solidão é como uma chuva. Ergue-se do mar ao encontro das noites, de planícies distantes e remotas, sobe ao céu, que sempre aguarda. E do céu tomba sobre a cidade, cai como chuva nas horas ambíguas, quando todas as vielas se voltam para amanhã, e quando os corpos, que nada encontraram, desiludidos e tristes se separam, e quando aqueles que se odeiam têm de dormir juntos na mesma cama, então a solidão vai com os rios. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Que coisa bem linda. O que esse fazedor de coisas lindas, que é Pedro Aznar, armou a partir do poema Soledade, Solidão, de Atahualpa Yupanqui, que não se chama apenas Solidão. Se chama Solidão Jujuy 1941. Esse é o nome do poema. E ele quase que me obriga. E vejam, quando eu pensei esse roteiro sobre o qual a gente transita o Canto do Sul da Terra de hoje, eu não me dei conta disso. E agora, ouvindo, eu pensei que vou ter que antecipar para vocês um convite, que na verdade não se trata de antecipar apenas, porque também quando chegar mais próximo eu recordo todo mundo, que é o lançamento na semana que vem, na quarta-feira, das duas últimas traduções que eu fiz da obra de Yupanqui, que são o Cerro Bayo, Cerro Bayo, e o Ares Índios, Aires Índios, e que são ambos ambientados na região umauaquenha, na região de Jujuy, nesta região de Jujuy, que é a quebrada de Umauaca. E a descoberta que este jovem, lá em 41, estamos falando de um Yupanqui de 33 anos, a descoberta que esse cara faz deste lugar explica uma boa parte da sua literatura e uma boa parte da sua música. E essa descoberta é anterior, a descoberta do mundo andino, argentino ou não, vem pela literatura, pelo estudo. É muito jovem que Yupanqui se põe esse pseudônimo que remete ao Império Inca, mas em seu encontro com Jujuy é muito impressionante. E esse poema é lindo, e eu disse que teria que antecipar o convite, porque eu tenho que dizer para vocês que lá na Paralelo 30, na quarta-feira que vem, eu vou ter que dizer esse poema. Eu não sei se eu vou traduzi-lo, eu que vou estar com o violão, vou estar falando sobre essa coisa do Yupanqui andino e das traduções e dessas duas obras, eu vou ter que dizer isso. Quando me vaya lejos por caminos de piedra buscando de las cumbres la mejor claridad, con un recuerdo antiguo y una esperanza nueva, formaré las canciones para mi soledad. Cuando me vaya lejos por tierras arribeñas y me fatigue el áspero camino del breñal, en el viento que pasa y en la estrella que sueña, aprenderé canciones para mi soledad. Y si muero en las sendas, manos desconocidas, humildemente juntas, sus rezos dejarán, y algún arriero colla, señor de lejanías, cantará sus bagualas para mi soledad. Lindo, una barbaridad. Y faz uma abertura desse mundo andino-argentino. Aqui tem reminiscências de outros textos, de outros autores, sem dúvida que tem. Eu encontro aqui algo de Buenaventura Luna, eu encontro outras coisas que soam por aqui, mas esse é um legítimo e sincero encontro de Yupanqui com Jujuy. Jujuy que vai inspirar, como eu disse, o Cerro Bayo e o Aires Índios. Não só Jujuy, mas toda aquela região. Digressão, na verdade estávamos com Soledad, que é como ficou musicado, né? O Soledad Jujuy 1941 vira Soledad, musicado por Pedro Aznar postumamente em relação ao Yupanqui, a morte do Yupanqui, eu me refiro. E isso está aqui porque é um bonito por demais, mas por quê? Que outra coincidência bem linda, porque é dia de recordar Rainer Maria Rilke. E Rainer Maria Rilke, data redonda, nasceu em Praga em 4 de dezembro de 1875. E Rainer Maria Rilke, que não teve a sorte de viver tanto, apesar de que para a época também não foi tão pouco, viveu, vou fazer a conta, como eu sou bom de fazer conta assim de repente, 51 anos, é isso? É, 51 anos, viveu o Rainer Maria Rilke. E ele, para Jupanqui, era um transformador da vida de qualquer pessoa. Era, em outras palavras, um poeta fundamental. Estamos com o Rilke no Ar de Casa, estamos com o Rilke, que é tido por alguns como o segundo poeta de língua alemã, depois do Goethe, em importância. E depois do nosso Ar de Casa, nós estaremos com o Rilke na cevada de palavra. Como ele vinha com a solidão que é como uma chuva, quando ele chegou até essas intimidades daqueles que se odeiam e têm de dormir juntos na mesma cama, e quando ele diz que essa chuva faz com que a solidão se vá aos rios, ele nos deu a ideia de trazer o Soledad do Jupanqui. Eu acho que ficou bacana, não sei o que vocês acham. Se der tempo, depois a gente ouve meio separado isso. Cascada, Cascata, de Gino Garcia. Mariano Gonçalves é quem interpretava, mas a autora é Regina Garcia, e isso é harpa. Um trabalho instrumental de harpa fora dos velhos ritmos paraguaios, que parece que a coitada da harpa sempre tem que tocar galopas e polcas ou coisas de Natal. E são, tudo isso é muito bonito. Eu não estou sendo preconceituoso em absoluto, mas as possibilidades do instrumento daqueles são imensas. É claro, não estou falando na harpa de orquestra, na harpa em outros formatos, mas a harpa é uma cascata, e a gente ouvia Cascada no, na nossa trilha, como vai ouvir também quando você vá a palavra. Então é dia de Rainer Maria Rilke, mas é dia também de uma série de outras grandes figuras, essas mais diretamente ligadas ao sul da terra, e nós vamos direto então com duas. O primeiro eu não vou dizer quem é, acho que eu não vou dizer quem é, vou deixar ele se apresentar, porque eu sempre acho isso bonito. Depois a gente ouve Tamara Castro. É dia de recordar Tamara Castro. Espinel de Sueños, Jorge Milicota e Ojeda são os autores. Solta lá.
É bem assim, gaita querida. Isso, meu violão. É com vocês dois que eu consigo arrancar a mágoa do meu coração. Ela foi embora, não encontrei mais razão. Não sai de mim a tristeza e a mágoa do coração. Eu só encontro consolo na rima, o verso e a canção. Melhora.
callecitas de Nueva Palmira repecha el silencio del sueño estival. Sombrero de paja, brazos de orillero, susurra en el silbo torcasas de paz. El laurel del río le moja las tardes, la brisa lo mece sobre el pedregal. Talita encendido, destino de nadie, buscador de oficios que vienen y van. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches recorrerás espinel. El río lleva a los olvidados. Enero es un duende para Luis Moreno, que trae en sus días trabajo y sudor. Brasita de sauce, timbo y espinillo, asado con cuero, mate amargo y sol. Hay una paloma que sabe su nombre y otra que lo nombra sin saber quién es. A pasito lento, con luna en el pelo, le canta la rana al anochecer. Crecerá mañana otra canción sin que nadie sepa, porque por el río siempre se va su jangada vieja. Solo por las noches recorrerás espinel. Que el río lleva a los olvidados. Ahí va Luis Moreno, la tarde le ha dado un jazmín.
Ficou sem recolher o espinhel de sonhos da Tamara Castro. Se vale a figura poética tão dura, quase de mau gosto, mas ficou sem recolher esse espinhel de sonhos, que é o nome dessa canção do Milicota, excelente Milicota com Ojeda. A Tamara Castro era muito jovem, ela tinha 34 anos quando morre num acidente de automóvel, voltando com seu grupo ou indo para uma atuação, e ela tinha feito aniversário de 34 anos no dia 4, ela nasceu em 72 e morre em 8 de dezembro, 4 dias depois, em 2006. E eu sei que já contei essa história para vocês, mas eu acho importante em termos de utilidade pública e bem para o Rio Grande do Sul mesmo. Ela morre, o acidente acontece porque estavam tomando mate no carro. E no momento de um choque ou de qualquer outro problema, uma frenagem, talvez não necessariamente algo mais grave naquele momento, derrama água quente sobre o cara que está dirigindo e tal. E todo mundo atribui, né, desde as notícias na época, a gravidade do acidente, se não o acidente, ao fato de estarem tomando mate. Só ela faleceu ali e era uma promessa. Não, como também acho que já disse aqui, não é a minha intérprete favorita, mas tinha 34 anos. É como a Soledad Pastorutti, que no início, para quem gosta de determinados critérios no canto, não satisfazia e depois passou a ser uma grande cantora. Então, é muito triste, muito triste. Sempre me, me chateia isso, esse assunto da Tamara Castro, inclusive pela figura que ela era, com aquela marca registrada do chapéuzinho e tal, e participando daquele movimento de juventude no folclore que acontece a partir dos anos 90, sobretudo com a Soledad Pastorutti, mas com algumas outras figuras. Então vamos ter um pouquinho da Tamara hoje. Era o Spinelli de Sueños, antes disso gaita e violão, uma das coisas mais legais do Teixeirinha, né? Daquelas coisas que podem agradar quem não é necessariamente ouvinte desse estilo. O Teixeirinha fica nesse limite tão estranho de definir, né? Em que a gente tem tantas coisas de representação de classe, tem tanta discussão estética de indústria cultural, na diferença que a gente faz entre um determinado tipo de música gaúchesca e um Teixeirinha Anjudo de Freitas. O popularesco, né? Essa coisa de massa. É muito, tem muito o que dizer e muito se diz, muito se estuda, muito se escreve sobre o fenômeno impressionante do Teixeirinha. Gaita e violão. Por que Teixeirinha? Por causa daquela coincidência que eu mencionei antes. Acho que mencionei, na verdade, no Cultura na Mesa, fazendo mostrando o cardápio de hoje. Em 4 de dezembro de 85, Teixeira morreu. Ele que era de 27. E o Gildo, em 4 de dezembro de 82. Eles faziam aquela onda daquela rivalidade, tá? O Gildo, alguns anos mais velho, uns bons anos, ele era de 19. Então a gente tá com os dois, junto com o Rainer Maria Rilke, que é a Tamara Castro, e mais um que vai aparecer já já. Querem ver quem é? Ferreira Goulart. Também é dia de recordar o Ferreira Goulart, tremendo poeta. E que nos sugeriu, entre tantas coisas que ele podia nos sugerir com a sua obra tão vasta, eu trouxe a Nova Canção do Exílio, dita pelo Paulo José, porque a Nova Canção do Exílio me deu essa ideia do exílio, da terra, da pátria, do isso e aquilo. Em seguida de Nova Canção do Exílio, a gente ouve Saudade de Minha Terra, Gildo e Carlos Pereira, mas quem interpreta aqui não é o Gildo, é o Wilson Paim. Tá bonito o canto do Wilson, é bonito o canto do Wilson Paim, mas ficou bonita essa interpretação. E La Exiliada del Sur, Violeta Parra e Pato Mans, Patricio Mans, na interpretação do grupo chileno Inti y Jimani. Solta lá.
Ferreira Goulart, Nova Canção do Exílio. Minha amada tem palmeiras onde cantam passarinhos, e as aves que ali gorjeiam em seus seios fazem ninhos. Ao brincarmos sós à noite, nem me dou conta de mim. Seu corpo branco na noite luze mais do que o jasmim. Minha amada tem palmeiras, tem regatos, tem cascata, e as aves que ali gorjeiam são como flautas de prata. Não permita, Deus, que eu viva perdido noutros caminhos, sem gozar das alegrias que se escondem em seus carinhos, sem me perder nas palmeiras onde cantam os passarinhos.
Quero ir na minha terra. Cidade. Quero demorar bastante, ficar lá um mês inteiro. Quero fazer toda a lida que eu fazia de primeiro. Quero tomar potro chucro que há muito tempo eu não domo. Tomar um mate a meu muito tempo eu não tomo. Tomar um mate a meu gosto, que há muito tempo eu não tomo.
Comer as frutas silvestres da mata da minha estância, plantada por mão do mestre que comi na minha infância. Eu quero fazer de tudo se der certo o que eu desejo. Eu quero encerrar as vacas, tirar leite, fazer queijos, fazer um laço de 12 se esparramar no espaço e serrar nas guampas de um bicho pra mostrar que braço é braço. Quero camperiar bastante no lombo de bons cavalos e carpir bastante de enxada para as mãos criarem calos, arrastar pipa de água na cincha do meu petiço para lembrar minha infância e o meu primeiro serviço. Quero arranjar um gaiteiro e fazer um baile animado e provar que sou eu. Passado, e provar que sou herdeiro da herança do passado. Lavar terra sem trator, pra bem da musculatura, cortar lenha de machado e levar um retratista pra bater fotografia e provar pra meus amigos de tudo que eu lá fazia. E outros ficarão sabendo quem eu era e quem eu sou. E outros ficarão sabendo quem eu era e quem eu sou.
Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián.
Ciliada del Sur, Violeta com Pato Mans, Inti Gimani interpretando ao vivo, como se viu. Antes disso, Saudade Minha Terra, e que coisa bonita, me deu vontade de cantar isso. É um pouco fora do que eu costumo cantar, mas tem algumas frases tão lindas aí, tão populares e bem construídas. Tá muito legal essa letra. Tem algumas coisas assim, quer ver? Vou pensar aqui alguma que me chamou a atenção. Essas coisas de domar potro chucro, não sei o que, são bravatas que não são invenções do tradicionalismo, são bravatas que os caras gostam de fazer mesmo. Mas o chato é reduzir tudo que tem para se dizer num lugar maravilhoso, com uma gente tão interessante e diversa, a dois ou três quadros, a duas ou três pinturas, né? Então, comer as frutas silvestres da mata da minha estância, plantada por mão do mestre, é muito bonito isso, sabe? É muito diferente da ideia de sair domando potro e não sei o quê. Isso, por exemplo, carpir bastante de enxada para as mãos criarem calos, arrastar pipa de água na cincha do meu petiço, para lembrar minha infância e o meu primeiro serviço. É muito natural de um trabalhador, de um cara do povo orgânico, de fato, essa frase e o meu primeiro serviço. Faz a diferença, são detalhes muito interessantes numa composição de um cara com o perfil de um Gildo de Freitas. Muito legal, Saudade de Minha Terra, eu achei que combinava, Paim cantando uma barbaridade, eu achei que combinava com o assunto exílio, né? Não deixa de ser um certo exílio, e é muito bonito que o Gildo diz que ele queria levar um retratista, quando ele fosse na terra dele e fizesse todas as coisas que ele fazia na infância, ele queria levar um retratista para mostrar quem ele tinha sido e quem ele era ainda. Ó, é muito bonito mesmo. Até parece que eu tô descobrindo o Gildo de Freitas, mas acho que sempre é assim, um pouco, quando a gente para numa letra, quando para numa temática, num discurso como este. E eu trouxe essa ideia de exílio por causa do Nova Canção do Exílio, Ferreira Goulart, que não faz muito que a gente ouviu por aqui pelo Cantos, com o Paulo José, É Bonito Uma Barbaridade. E lá vamos nós, com aquele Rainer Maria Rilke, Sesc Centenário, o cara nascido lá em 1875, e com um poema muito lindo dele, muito lindo. Sabe sobre o quê? Sobre a Anunciação. A Anunciação bíblica, a Anunciação do anjo Gabriel a Maria de que o Cristo viria. Eu não posso deixar de fazer o link com a linda montagem da Missa Crioja que a PUC, o Salão de Atos da PUC, recebeu, acolheu, anteontem. Eu tive o prazer de participar mais uma vez, mas isso é coisa da PUC, do coral da PUC, do maestro Márcio Busato, uma constelação de músicos acompanhando o coral, fazendo o que cada solista faz ali desde o original, lá dos anos 60 da Missa Crioja. Enfim, teve bonito, teve lotado. Procurem nas redes aí que foi muito legal. E como é que abre o Natal Nosso, a Navidad Nuestra, de Ariel Ramírez e Feliz Luna? Abre, é claro, com a Anunciação. É, de fato, o primeiro ato desse relato. La Anunciación. Então, a gente que já tá meio entrando em clima de espírito de Natal, depois ouve direto La Anunciación, na versão original de 64, e um tema que é Horácio Ferrer e Piazzolla, ninguém menos, que se chama Milonga de La Anunciación. Mas antes disso, solta Cascata de Harpa, de Rino Garcia, interpretado por Mariano Gonçalves, que nós vamos cevar a palavra. Não foi a aparição de um anjo, reconhece, que a assustou. Nem de outros, quando um raio de sol ou de luar à noite os refletem no quarto desfilando. Se inquieta ela com a forma que um anjo possa ter assumido, mal suspeitando que essa presença pudesse, para o anjo, ser incômoda. Ah, se soubéssemos como ela era pura! Certa vez, avistando uma gazela a repousar na floresta, de tal modo a penetrou com seu olhar que, mesmo sem acasalamento, nela se gerou o unicórnio, a criatura de luz, a pura criatura. Que ele entrasse, o anjo, e com um rosto de adolescente se debruçasse e a fixasse de tal modo que o olhar dela e o seu se confundissem. Como se de repente lá fora tudo se esvaziasse e o que era visto, procurado, levado por milhões de homens, nela se concentrasse. Só ela e ele. Contemplação e contemplado, olhar e prazer de ver. Em nenhum outro lugar a não ser neste. Repara, é assustador. E ambos se assustaram. Foi então que o anjo cantou a sua melodia.
Gabriel,
con sable punta de estrella, en duele plata estaba Caté.
Que Dios te salve María, la más bonita cuña está ahí.
La flor está floreciendo, crece en la sangre tu cunumí. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad.
El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios.
Vamos parejo angelito, que tan contento te vuelves vos.
He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí.
Los ojos son dos estrellas, su voz el canto del Yerutí. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad.
Con un compás de punta. que está al venir, dale que duele bien.
Julia Senko com Gidon Kremer no violín. Milonga de la Anunciación é Horácio Ferrer e Piazzolla. Antes disso, La Anunciación. Ai, como é bonito. Será que já chegou a época do ano em que eu começo a implicar com a versão do José Carreras? Todo mundo sabe que eu faço esse comentário das minhas gravações preferidas da Missa Criolla e Navidad Nuestra. Mas acho que não precisa começar. O que dia é hoje? 4? Não, é muito cedo ainda. Faltam 20 dias para a véspera do Natal. Mais tarde eu dou algum puxão de orelha no espanhol, sem deixar de rodá-lo, de maneira nenhuma. La Anunciación foi a versão lá dos fronteiriços como solistas, e com todo aquele butantã que tocou junto, e com o coro da Basílica. Agora me esqueci o nome da Basílica, mas enfim, aquela gravação original lá de 64, que eu sou absolutamente fã. E é a que eu conheci, se não foi em 64, porque eu nasci em 66, mas o disco aparece na minha casa em 72, por aí. Então, dos primeiros discos que a gente ouviu em casa, e eu vivi ouvindo esse troço com meu pai. Tenho a Missa Criolla original toda no meu ouvido, até por isso consigo ser de alguma utilidade quando se monta a missa, como eu comentei com vocês que aconteceu há 2 dias, mesmo estando entre músicos estudados, músicos de formação, que não é o meu caso, eu consigo fazer algum tipo de aporte. A Anunciação, tema da Anunciação, seja com a Missa Criolla, seja com a Julia Senko, veio, claro, por causa desse poema lindo, que é a Anunciação, pelo Rainer Maria Rilke. O Lério, faceiro por escutar, de novo eu não disse pra vocês o número do WhatsApp, né? 986-080-664. 986-080-664. O Lério tá esperto, tá ligado aqui, mesmo assim, já tem o número, já botou no ímã da geladeira, que eu disse que vocês tinham que escrever na geladeira esse número, lembra que eu falei isso? Pois é. E aí ele, faceiro com escutar o Teixeirinha no programa, mas ao mesmo tempo dá um toque importante aqui. Finalmente o grande Teixeirinha teve vez nesse programa. E é um bom toque pra gente prestar atenção nessa alquimia, nessa economia de informações, de músicas que a gente faz aqui, de textos. Quem entra, quem não entra, de que forma entra, é isso que faz o discurso artístico, é isso que faz o discurso da comunicação também, é isso que faz qualquer discurso. Essas escolhas, essas linhas, essas ênfases, o que vai, o que não vai, em que proporção. Estou dizendo isso para não cair naquele argumento demagógico de que tudo é a mesma coisa e vai aparecer na mesmíssima proporção. Não, não vai. Não vai. O Cantos do Sul da Terra, quando nasceu, há 14 anos, queria, entre outras coisas, de uma forma muito principal, firmar a escuta e a naturalização da música hispano-americana aqui no sul do Brasil. tratar esse território como um território comum. Muitos outros espaços tocam a música riograndense. Essa é uma das coisas a ponderar. Algumas outras com relação a estéticas, enfim, evidentemente, acho que quem escuta sabe disso, estão em jogo. Porque, repito, todo discurso é assim. Nenhum discurso é total, entra tudo, vale tudo, tudo é a mesma coisa. Não é assim. Não é assim. Todos temos posições e intenções com relação ao que vamos dizer e por quê. Mas claro que sim, o Teixeira vai ser muito mais ponderado depois desse belo toque. Graças, um abraço grande. Vamos aproveitar aquela vaza, como se dizia antigamente, do exílio, da pátria, e trazer um Ferreira Goulart dizendo Vinícius de Moraes, pátria minha. É um barato isso. E depois, por favor, não me tomem por malicioso, nem por alguém que faça piadas de bom gosto por causa dos excessos do Vinícius. Não é por isso que eu botei esse tema aqui, o tempo das pátrias bêbadas. A gente bota isso depois da pátria minha do Vinícius de Moraes, parece gozação, não é? Magrão, solta lá.
A minha pátria é como se não fosse, é íntima doçura e vontade de chorar. Uma criança dormindo é minha pátria. Por isso, no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudade de minha pátria.
Pelas esquinas um encontro súbito, encontra logo um destino concreto. Se vê nos muros um silêncio límpido, gritar socorro por seu modo quieto. E nos porões o batalhão dos sádicos repassa um filme de 10.000 reprises, reinventando os artefatos sórdidos para que a dor melhor se realize. Esporas negras sobre um longo atônito marcam nas almas suas faces duras. Quem mais enxerga nesse tempo áspero possui nos olhos uma venda escura. Sobre o país cai a miséria crítica e se derrama longe dos tiranos. Vão pelo espaço pássaros metálicos a vomitar rebeldes no oceano. Dentro dos lares dessa gente esquálida, televisores cegos, surdos, mudos mostram um mundo colorido e lépido. Ganham dinheiro e força atrás do escudo. E prolifera pelas pátrias bêbadas um turbilhão de mórbidas clausuras. Quem mais enxerga nesse tempo bárbaro possui nos olhos uma venda escura. Homens de pedra inventando pélagos a espalhar sementes de vazio. Fazem canteiros das esperas túrbidas, onde a verdade cresce por desvios. Os ditadores com poderes mágicos criam sumiços num simples contato. E das cartolas tiram coelhos cáusticos, roendo o rosto do povo pacato. Vai o espelho das espadas múltiplas a refletir a sombra das torturas. Quem mais enxerga nesse tempo ácido possui nos olhos uma venda escura. Muitos viventes num estranho cálice, bebendo lentos goles de agonia, sorvem as normas no aço da lâmina, que nas gargantas forjam afasias. E nas paredes, por manobras gélidas, vão se calando vozes insurgentes. Depois dos tiros desce um rubro cálido que uma elegia escreve mansamente. Vai o espelho das espadas múltiplas a refletir a sombra das torturas. Quem mais enxerga nesse tempo ácido? Possui nos olhos uma venda escura e prolifera pelas pátrias bêbadas um turbilhão de mórbidas clausuras. Quem mais enxerga nesse tempo bárbaro? Possui nos olhos uma venda escura.
E prolifera pelas pátrias bêbadas um turbilhão de mórbidas clausuras. Quem mais enxerga nesse tempo bárbaro? Possui nos olhos uma venda escura. Uma venda escura. Uma venda escura.
Se está acabando o vinho, já se está acabando o Cantos do Sul da Terra, as duas pontas, junto com Póngale por las Hileras, Carlos Mombrum Ocampo, na interpretação da saudosa Tamara Castro. Antes, o Tempo das Pátrias Bêbadas, Jaime Vaz Brasil, Flávio Brasil e o Ivo Fraga interpretando. E que linda letra para combinar com Pátria Minha, Vinícius Moraes, dito pelo Ferreira Goulart. E a letra do Jaime é maravilhosa, mas eu vou ter que dizer para ele que ele me consiga umas sementes dessas de vazio. Quando ele falou em sementes de vazio, que aí eu viro vegano na hora. Tu imagina uma árvore com os vazios bem gordo assim, pra gente pro fim do ano. Agora era a plantação que eu ia mais me empenhar. Bobagem, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.